Rede Gesla de Televisão orgulhosamente apresenta Vendo TV com Júnior Gesla. Um podcast sobre notícias, comentários e histórias de televisão. Com vocês, o apresentador de maior audiência da internet nacional, Júnior Gesla.
Muito bem, boa noite para você que nos acompanha em todo o Brasil. Estamos chegando com Vendo TV com Júnior Gesla, nosso encontro das segundas-feiras para falar sobre temas inusitados, temas importantes e coisas que vão mudando aí no decorrer da história da televisão brasileira. Repercutir também tudo aquilo que faz parte do imaginário da televisão e hoje vamos mexer num vespeiro, porque é uma comunidade muito bonita, a comunidade de fãs que traz aí a história da TV Manchete até os dias de hoje. Existe uma infinidade de canais no YouTube, sites e blogs na internet de uma forma geral que procuram preservar a história da Manchete, e eu acho que existe uma paixão pela Manchete muito parecida com o que a comunidade SBTista faz, né, com o SBT. Eu acho que a Manchete tem esse público engajado, esse público que de fato relembra e quer sempre rememorar tudo que aconteceu na história da emissora do Adolfo Bloch, a TV dos anos 2000, que acabou, infelizmente, falindo em 1999. Então, hoje, nós vamos fazer aqui um exercício diferente. No episódio de hoje do Vendo TV com Júnior Gesla, eu vou me propor a imaginar como seria a TV Manchete de 2023. O que teria na TV Manchete de 2023? De que maneira essa emissora se manteria aí no ar, nessa contemporaneidade dos anos que vivemos, né? É algo difícil de se imaginar, afinal de contas, nós estamos falando de uma emissora que saiu do ar em 1999, né? Então faz muito tempo que a gente não tem nada da Manchete especificamente. Está aqui na tela o logotipo dos últimos anos ali da Manchete. E nessa última cartada, então estamos imaginando que Brida foi o sucesso que a Manchete esperava. A Manchete esperava uma novela acima de 10 pontos, mas vamos pensar que tenha sido melhor ainda, que tenha sido a nova Pantanal, Brida, não tenha sido cortada no meio e tenha conseguido encher os cofres da Manchete para poder seguir com essa toada aí de inovação, de ousadia, como a Manchete sempre teve, mas que acabou sendo interrompida antes do tempo. Para fazer essa ideia aqui de qual seria uma programação ideal aí da Manchete, eu fui buscar no site manchete.org a programação da Manchete nos tempos áureos. Então eu selecionei aqui uma data que coincide, inclusive, com a exibição da metade para o fim de Pantanal. Pantanal, vamos lembrar que na Manchete foi a novela de maior sucesso, né? A mais bem sucedida, por muitos momentos foi primeiro lugar, sempre vencia o horário nobre da Globo, não a novela das oito, mas o horário nobre da Globo, porque a novela das oito passava das 8h30 às 9h30 e Pantanal entrava imediatamente após a novela da Globo e conseguia excelentes resultados nesse sentido. Esse aqui é um anúncio de jornal da época, mas a gente vai falar um pouco sobre essa programação. Eu peguei aqui no site do manchete.org essa programação que data de 17 de setembro de 1990. Então a gente vai ver isso a partir de agora. Você que está chegando conosco aqui, deixa o seu comentário no final do episódio de hoje, eu vou comentar com vocês. Então nós temos aqui às 7h15 da manhã programação educativa, 7h30 Brasília, 7h30 um jornal diretamente da capital federal, propaganda eleitoral gratuita às 9 da manhã, depois acho que tinham infomerciais já nessa época aí. Ao meio-dia, Manchete Esportiva. Meio-dia e meia, Jornal da Manchete, edição da tarde. Depois, nós temos à 1 da tarde, a sessão super-heróis, né? 1 da tarde, sessão super-heróis. Às 15 horas, a sessão animada. 16 horas, Clube da Criança. Nessa época, acho que já com a Angélica, ou então com outra apresentadora, né? Porque a Angélica foi pro SBT. Não, foi em 94. 93 ou 94, acho que a Angélica foi para o SBT, né? Acho que ainda era com a Angélica, o Clube da Criança aqui. Manchete esportiva às 6h55, às 7h10, o Rio em Manchete, no caso, Praça da Manchete, né? 7h30 da noite, reprise de Cananga do Japão. 8h30 da noite, propaganda eleitoral gratuita, ali de 1991, para eleição de prefeito, acredito, né? Jornal da Manchete às 9h30 da noite, às 10h30, Pantanal. Às 10h30, Pantanal, acho que é isso, né? Às 10h30, Pantanal, consta aqui. Às 11h30, Acredite Se Quiser, que é um programa de documentários. Meia-noite e meia, Momento Econômico. E o Jornal da Manchete, segunda edição, vinha em reprise à meia-noite e 35. Então, qual é que é o exercício que a gente vai fazer aqui? Com base nessa programação que a gente viu aí, a gente vai tentar projetar uma TV Manchete dos dias de hoje. O que nós tínhamos nessa época de 91 na Manchete? Tínhamos um jornalismo muito forte, tanto na área esportiva quanto na área de jornalismo geral, né? As novelas vinham, graças a Pantanal, já havia, né, uma tradição ali de novelas. Carmen, que foi de 1987, acho que 4 anos depois de ser fundada, em 1983, a TV Manchete já começou a produzir teledramaturgia e produziu obras que ficaram para sempre, né? Cananga do Japão é uma novela que foi reprisada algumas vezes na própria Manchete. Chica da Silva foi reprisada algumas vezes, uma vez, aliás, no SBT, algumas vezes na própria Manchete. Pantanal, o número de reprises não dá nem para contar nos dedos, eu acho, e com o fato também de ter sido feito o remake depois, né? Pantanal, então, teve essa característica. Tivemos também Tocaia Grande, adaptação de grandes clássicos da literatura também, né? De uma forma geral. Outros fracassos de audiência, como foi o caso de Brida, né? Que a gente falou inicialmente, que talvez tenha sido a novela junto com a Copa do Mundo de 98, que a Manchete adquiriu, que tenha causado, de fato, a ruína final ali da Manchete. Porque há um pouco dessa coisa, né? Em 1998, 4 emissoras estavam exibindo em pool. Aliás, 5 emissoras estavam exibindo em pool a Copa do Mundo. Globo, SBT, Band, Record e a Manchete também comprou uma cota. Então, eram 5 canais exibindo a mesma coisa. Se a Record não ficou de fora, eu acho que eram 5. Mas eu acho que eram 5 mesmo. Enfim, então um pool muito grande de emissoras muito tradicionais exibindo esporte. A Manchete também tinha uma certa tradição, mas não deu aquela audiência que se imaginava, até porque era o mesmo produto. Mas como eu falei, a gente tinha o Jornal da Manchete, que vinha com bastante... o jornalismo, né, de uma forma geral, vinha muito forte. O Clube da Criança, nessa época, já não era mais com a Xuxa, que já estava na Globo desde 86, né? Mas tínhamos também o Madalena Manchete Verdade, que era um programa de mais popularesco, de certa forma, com auditório, mas com uma ideia de documentar casos que aconteciam e tudo mais. Era uma tentativa da Manchete, já compreendendo que não podia ser aquela televisão elitista, né, de buscar essa primeira colocação, mas ter o público mais popular também ao seu lado. Além da transmissão do Carnaval, né, que era algo muito interessante da Manchete. Mas sem mais delongas, para a gente falar um pouco sobre como eu imagino que poderia estar a Manchete hoje se não tivesse falido, tá? A gente, não sei se a gente pode traçar esse paralelo com a situação que a RedeTV vive hoje, que muita gente diz que é muito semelhante a essa fase final da TV Manchete, né? Mas acho que talvez estivesse numa situação assim, como aquelas emissoras que vão por muitos anos ali se enrolando à beira da falência, não conseguem investir, vendem muita coisa para infomercial. Eu estava olhando nesse mesmo site, manchete.org, a programação da Manchete naquele ano de 99, pouco antes de sair do ar, de fato, ali em março. A programação era repleta de infomerciais e venda para a igreja, né? Era basicamente essa a programação da Manchete, porque já não tinha mais nem como pagar os técnicos que ficassem ali para fazer e controlar a programação direito. Então, mesmo com reprises e tudo mais, estava numa fase muito melancólica essa fase final da Manchete. Vocês devem lembrar de uma das greves de funcionários em que eles tiraram, inclusive, o sinal do ar, né, e ficaram transmitindo uma mensagem dizendo que eles estavam com seus salários atrasados e tudo mais. Então, é uma questão importante nesse sentido. Bom, então, a gente fala aqui a gente olhando ali, a gente vê nessa programação da Manchete que existia um espaço muito grande para programação infantil pela manhã e à tarde, né? Nós tínhamos tanto a sessão de desenhos na parte da manhã, Cavaleiros do Zodíaco também fazia parte disso, Jaspion estava dentro desse pacote também, e na parte da tarde, uma boa parte da tarde reservada ao Clube da Criança, né? Justamente para ser uma contraprogramação com as outras emissoras que tinham seus programas infantis, em geral, pela manhã. Dito isso, nós temos então essa programação infantil muito forte nesses anos 90 da Manchete, os 80 também, né? Tínhamos o jornalismo e o esporte muito presentes, né? O Manchete Esportiva tinha 2 edições, o Jornal da Manchete quase 3 edições, né? Se contar da madrugada, que era reprise, mas que era uma edição possível também. Tinha alguns programas de debates e de documentários, né? Como na parte da noite a gente viu ali um dos programas na faixa noturna ali, depois da reprise de Pantanal, tinha essa característica. E também nós tínhamos filmes na programação de uma forma geral ali da Manchete. Nessa época, programa de auditório não era o forte da Manchete. A Manchete tinha tentado algumas coisas com o Sandy Júnior e tudo mais, mas acho que o único programa de auditório que de fato foi um pouco mais longevo na história da Manchete foi o próprio programa Raul Gil, né? Então, essa característica de não ter um pé muito calcado na questão de programa de auditório era algo que diferenciava a Manchete do SBT negativamente, né? Mas a dramaturgia da Manchete era bem melhor que a do SBT na época, que em sua maioria comprava novelas mexicanas prontas, né? Enlatados de uma forma geral. A Manchete também tinha várias faixas de enlatados, como o próprio Jaspion, Cavaleiros do Zodíaco e tudo mais. Mas, na sequência, havia também uma tentativa de trabalhar a dramaturgia de uma forma mais intensa, né, e ter essa conexão aí com o público de uma forma geral. Bom, então vamos imaginar aqui, calcular como seria se a gente tivesse a TV Manchete no ar hoje. E aí eu fiz algumas anotações aqui que eu preciso recorrer para poder falar com vocês, mas é o seguinte: hoje nós teríamos uma grande questão para a Manchete resolver se estivesse no ar ainda. Programação infantil é uma coisa que não é mais viável financeiramente pela questão de os comerciais não poderem ser vendidos, né? Então, financeiramente, você adquirir os direitos de desenhos animados e tudo mais e não ter a possibilidade de venda dos comerciais desse programa, justamente porque a publicidade infantil é bastante regulada no Brasil hoje em comparação ao que era naquela época, é algo que já criaria um buraco gigante nessa faixa diária aí da Manchete, de pela manhã ter desenhos animados, à tarde ter um programa dedicado às crianças, com cenário, com participação do público e tudo mais. Esse programa chegou a ser apresentado pela Debbie Lagranha também, né, no fim da sua trajetória ali na Manchete, mas enfim, seria um programa comercialmente inviável na televisão de 2023. Então esse seria um problema para a Manchete. Agora, nós teríamos também uma outra dificuldade, que é a parte de filmes, né? Hoje, com a questão de streaming, cada produtora geralmente tem o seu streaming, dificilmente venderiam grandes pacotes de grandes lançamentos para Manchete especificamente, né? É mais difícil conseguir filmes hoje, tanto que a gente vê a própria Globo colocando reprises na madrugada da novela das 7, também reprise de programa de humor, né? Comédia na Madruga ali e tudo mais. A Globo reduziu drasticamente também a sua quantidade de filmes na programação. Então seria uma dificuldade que provavelmente a Manchete teria também nos dias de hoje. Programa de auditório, como eu falei, a Manchete teve o programa do Raul Gil, que talvez tenha sido o programa mais tradicional que passou por ali, mas não tem uma tradição em programa de auditório, justamente porque a busca da TV Manchete era ser praticamente uma emissora a cabo na televisão aberta, com programação de bastante elitista, né, buscando essa classe AB de uma forma geral, mas isso se tornou um problema muito rápido lá na Manchete. Então eles precisaram utilizar desses artifícios mais populares e acertaram muito a mão nas novelas. Agora, o que poderia dar certo, tá? Havia uma preocupação muito grande com a parte jornalística, né? Jornalismo e esporte nunca foram um problema para a Manchete. Não a transmissão esportiva, mas o espaço para o esporte. Então, esse jornalismo hard news tão presente na programação, provavelmente teria ganhado ainda mais espaço. Inclusive nesses momentos em que a programação infantil se torna inviável, né? Porque aí eu acho que a Manchete teria capacidade de produzir um programa, como era o programa de domingo, por exemplo, que era o Fantástico da Manchete, né? Mas produzir um programa assim, diário, né? Na parte da tarde, por exemplo, para conseguir cobrir esse espaço que o Clube da Criança não teria possibilidade de cobrir dentro dessa configuração que a gente está imaginando aqui, né? Então eu acho que esses programas de variedades e provavelmente programas femininos, se é que dá pra gente chamar assim, né? Mas programas direcionados ao público feminino, ao público que está em casa, talvez fossem uma força da TV Manchete, e fazendo isso de uma forma diferente, porque ousadia nunca faltou lá na emissora dos Block. E nós temos também outros pontos fortes, que são o seguinte: os enlatados e os animes podiam dar certo com esse público nostálgico e também nessa transição de público, renovação de público. A Loading tinha uma audiência importante nos poucos meses que ficou no ar, porque ela atendia um público que não estava na TV aberta e queria ver animes, por exemplo, né? E a Manchete já tinha um know-how de como utilizar o anime, né? Então acho que o anime antigo, mesmo tokusatsu como Jaspion e Jiraiya, né, teria um espaço importante na grade da Manchete ainda hoje, com essa onda de nostalgia que todas as emissoras acabam utilizando, e ainda teria também a possibilidade de colocar esses enlatados também nesses horários alternativos ali. Ok que não teria um público infantil, criança, mas talvez um público pré-adolescente e adolescente já seria possível, e aí seria mais viável comercialmente também. Então, animes enlatados, acho que a Manchete conseguiria ir muito bem. Nessa faixa do Clube da Criança ali, que era uma faixa longa, quase 3 horas, talvez fosse possível dividir entre jornalismo hard news, talvez algum formato parecido com Brasil Urgente, Cidade Alerta, seria necessário de colocar ali, e a Manchete saberia colocar um jornalista com a capacidade do Datena, por exemplo, para conduzir um programa como esse. E eu acho que essa outra faixa horária da tarde, pelo que a gente tem visto hoje de Globo, SBT e Record, seria destinada para, se fosse possível, né? Imagina o número de cortes que teria que ser feito, mas seria possível trazer as novelas clássicas da Manchete numa faixa da tarde. Talvez com muitos cortes, talvez isso prejudicasse um pouco a audiência, mas o público-alvo que assistiu essas novelas nos anos 80 e 90 está em casa no horário da tarde, então seria possível de colocar. Da mesma forma, a dramaturgia provavelmente seria muito forte, porque nesse cenário que a gente está imaginando aí de Brida sendo um grande sucesso, a Manchete apostaria cada vez mais nas suas novelas como forma de consolidar público. E talvez teria consolidado essa faixa horária das 9h30 da noite ali como uma faixa horária para as novelas da Manchete. Se a Globo tivesse, se precisasse colocar para as 10h30 da noite, teria colocado também, e certamente teria um público fiel, um público cativo que acompanharia ali dentro desse universo da Manchete, justamente porque ela tem um apelo popular não, mas um apelo de público que é muito conectado com a história dela, né? Então acho que nesse ponto de vista seria muito interessante a gente ver esse universo da Manchete e da dramaturgia, porque eu acho que já havia um know-how muito grande e uma vontade de fazer uma dramaturgia bastante séria, que já vinha sendo feita, né? Nessa época aí, a Manchete tirava a gente da Globo, que era uma coisa raríssima de acontecer, né? Então, se nessa época a Manchete já conseguia tirar a gente da Globo, imagina agora com o fim dos contratos por obra, né? Teria sido uma mudança muito grande. E também, a gente imaginar o direito esportivo, né? Como os direitos esportivos hoje estão em disputa de uma forma geral, a Manchete com potencial financeiro que a dramaturgia que dá certo pode oferecer para uma emissora, talvez tivesse condições de negociar outros campeonatos, né? Sei lá, Série B, algumas outras competições como a Fórmula 1, que é bastante elitista, poderia ter dado certo nesse sentido, né? Então acho que a Manchete teria capacidade de negociar direitos esportivos com mais facilidade e mais tranquilidade caso estivesse ainda no ar. Já falei então sobre os animes, sobre os enlatados, a dramaturgia, que acho que seria o ponto forte. Dramaturgia e jornalismo, acho que a Manchete conseguiria se segurar muito bem nessas duas partes, assim, nessas duas pontas, para coordenar a sua programação. Provavelmente utilizando muito do jornalismo hard news e variedade durante o dia para conseguir cobrir esse buraco que a programação infantil deixaria de fora e utilizando o enlatado para o público pré-adolescente, né? A questão seria o fim de semana. O fim de semana acho que seria mais difícil, e aí eu quero saber o que, que você que nos acompanha nesse momento pela Rede Gesla de televisão acha que a Manchete, se ainda estivesse em operação na data de hoje, né, atualmente, enquanto vai completando aí 40 anos de história da fundação da TV Manchete, o que, que você acha que a Manchete poderia investir nos finais de semana? E deixa eu ver se nós temos comentário de alguém que está conosco aqui. O pessoal dizendo volta a TV Manchete, aqui tá certo. O Zuela Land conosco, dizendo que com certeza não teria desenhos na Manchete. Acho que a Manchete estaria igual a Band. O Maurício dizendo a Manchete competiria com quem já que a Globo se consolidou na liderança. A Manchete tem tradição no carnaval e futebol, o Pantanal jamais seria exibida na versão original. É, com certeza não seria possível, ou seria exibida de uma maneira bastante picotada hoje, né? Mas com relação a essa pergunta, com quem que a Manchete competiria, eu acho que ela competiria talvez ali entre, vamos supor que existisse Rede TV, por exemplo. Rede TV acho que não, acho que conseguiria suplantar, mas acho que ficaria uma briga boa entre Manchete, Band e Record, talvez com a Band um pouco mais para trás ainda, porque a Manchete tinha esse potencial de investimento na questão do audiovisual, como eu falei para vocês antes, né? Então eu acho que é um ponto também a ser considerado. O Zueira dizendo que com certeza não teria desenhos na Manchete. Cara, é que eu acho que depende do desenho, né? Acho que não poderia ser esse desenho infantil, teria que ser mais por essa linha do anime, né? A gente vê a Rede Brasil ali reexibindo lá alguns animes, né? Beyblade acho que entrou na Rede Brasil, enfim. E a Manchete já tinha uma fama por conta disso, então acho que seguiria exibindo ali nos anos 2000, talvez coisas como Dragon Ball, por exemplo, Digimon, quem sabe, né? Pokémon... Tem cara de TV Manchete isso, se a Manchete tivesse se mantido nessa época. Muito bem, deixa eu ver se tem mais algum comentário da galera que está aqui conosco. Acho que era isso. O pessoal tá emocionado aqui, mas realmente a TV Manchete, como eu falei para vocês lá no início, ela tem um público que tem uma paixão até hoje de manter viva a memória da TV Manchete e das coisas que lá foram produzidas. Então eu acho que isso representa um amor parecido com o amor de fã do SBT, que tem essa paixão, esse apego. Com certeza, se o SBT terminasse hoje, ou tivesse terminado no fim dos anos 90, claro que havia outra repercussão, até pela própria figura do Silvio Santos, mas se tivesse acabado nos primeiros anos, teria esse público fiel que acompanhou sempre tão de perto as transmissões da Manchete e certamente até hoje aí cultua muito do que aconteceu na emissora do Rio de Janeiro, que se espalhou pelo Brasil também e trouxe clássicos como Pantanal para a nossa televisão brasileira, certo? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. O Maurício está dizendo que o YouTube tem muito material da Manchete, tem mesmo, tem muito material, muita coisa para quem quiser se aprofundar e conhecer mais da história da Manchete, tem muita coisa por aqui, tá certo? Um abraço para vocês, obrigado pela companhia e até a próxima segunda com mais Vendo TV com Júnior Gessler.
Vendo TV com Júnior Gessler.